somos totalmente dependentes do Senhor. E declaramos, Senhor Deus, que essa tarde nós estamos aqui, Jesus, para dizer o quanto nós te amamos, o quanto somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida. E, Senhor, nós declaramos esse culto e entregamos esse culto para o Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, com o Teu lugar de honra nesta igreja, Pai. Olhando para cada um de nós, estendendo Tua mão soberana sobre nós, e que a Tua presença se faça real em nosso meio. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Aplauda o Senhor e fala para Ele: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, é para o Senhor. Toda honra, toda glória, todo o nosso louvor, receba, Senhor Deus, a nossa adoração, que possamos sentir algo precioso do Senhor nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Podem se assentar, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A Aninha forçou vocês darem boa tarde, agora vocês estão animados. Como diz a nossa irmã ali, hoje nós estamos com 58 menos. Os nossos calebinhos estão, alguns, né? Estão fazendo um passeio lá no buraco do padre. Os bonitos, veja só. Ah, foram passear. Não tem frio para nós, né? Isso aí. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa tarde. Há mais ou menos um mês e meio, dois, eu ministrei. Tinha alguém aqui no dia que eu ministrei? Ai, tinha alguns aí. Eu ministrei sobre pequenos reparos para grandes transformações. Que na nossa vida, a gente precisa às vezes de uns pequenos reparozinhos para ter grandes transformações, não é verdade? Tem vezes que a gente fala assim, meu Deus, era tão simples de resolver, só foi uma pequena atitude e teve uma grande transformação. E Deus fala comigo assim de uma forma meio só eu e Deus. E nesse dia eu trouxe essa palavra e falei assim, de pequenos reparos. E lá em casa estamos em obras, veja só como que é as coisas, né? E Deus veio falando comigo uma outra palavra. Eu falei assim, Senhor, mas eu já dei uma palavra parecida com essa. Dele, não, é a continuação. E o que Deus falou comigo? Quando a gente faz pequenos reparos, pequenas obras, alguém já trocou o piso da casa? Trocaram? Aí, estejam comigo para dizer que eu estou sofrendo sozinho. Já trocaram o piso? Não tira aquela cacarada, aquela sujeirada e vai entulhando, tudo em um canto. Aí a gente precisa chamar o entulho, né? A caçamba, e fica aqueles entulhos tudo parado. Fica aquela bagunça, aquela sujeira depois da obra. E é isso que Deus vai ministrar em nosso coração nessa tarde. Que o tema é removendo os entulhos. Veja só como Deus é, né? Ele primeiro fez os pequenos reparos. Aí Deus falou comigo, mas isso, e os entulhos? O que você vai fazer com os entulhos? Eu falei, tá bom, Senhor. Eu falo sobre os entulhos. Porque não é só fazer reparos, é tirar os entulhos também. Para poder fazer coisas novas, a gente precisa tirar aqueles entulhos, tirar aquela bagunça. Agora me ajudem. Será que é só na minha casa que depois de algumas reformas, depois de algumas trocas de lajota, tem mais alguém aqui que guarda umas 5 lajota para que caso quebre e você ter uma de reserva? Ai, gente, o Cristiano faz isso. E quem que já precisou usar essas 5 lajotas? Diminuiu. Porque normalmente a gente guarda alguns restos de construção, achando que a gente vai usar um dia. Guarda lá no canto mais 5 lajota e fica lá. Daí troca o outro piso, vem mais 5 lajota e fica lá. E daí comprou um saco de cimento, não usou todo o saco de cimento, fica lá. Porque uma hora a gente acha que vai usar. E fica lá. Não essa na minha casa, né? A gente começou a fazer uma reforma agora. E tinha lajotas, tinha entulho de 15 anos atrás lá em casa. Porque o meu esposo, abençoadíssimo, ele acha que vai quebrar alguma lajota. E se quebrar, nós temos uma lajota. Estão dando risada, porque vocês também fazem, né? Então, diga assim para a irmã do lado. Vamos remover os entulhos. Amém. E a palavra está lá em Neemias. O versículo tema de nosso estudo hoje está lá em Neemias 4:10. E diz assim. 4:10. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos, os entulhos são muitos em algumas versões. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Então, Neemias, todo mundo conhece a história de Neemias, né? Ele foi o responsável por construir, reconstruir aquele grande muro. Ele teve essa missão em reconstruir. Então, ele precisou fazer o quê? Remover alguns entulhos, para que novos muros fossem feitos. E na nossa vida, é diferente? Para a gente receber algo do Senhor, não precisa estar tudo limpinho? Sim. O Senhor é muito educado. O Senhor é muito gentil. Ele está sempre a porta, batendo, porque ele é educado. E essa porta, a hora que for aberta, para ele entrar totalmente, a casa tem que estar limpinha. Não pode ter entulho. Não pode ter coisas de passados, de anos lá guardado. Só trancando os cantos, trancando a nossa vida. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes a gente tem assim que a gente quer que Deus faça uma obra em nossas vidas. Ai, Deus faz. Senhor, faz uma obra na minha vida. E clama, e pede, e vem na igreja, e ora, e essa obra parece que não vai. Quero dizer para vocês que muitas restaurações o Senhor faz, mas muitas restaurações dependem de nós mesmos. Tem limpezas que o Senhor só faz se a gente abrir o nosso coração para Ele e falar assim: Senhor, pode entrar. Eu estou disposta que o Senhor, deixar o Senhor limpar o meu coração, limpar aquilo que ainda está entulhando em mim. Aquilo que está pesando no meu coração. Então a gente tem essa, ora ao Senhor pedindo, com certeza. Mas tem coisas que a gente precisa fazer para que Ele faça em nós. Amém? Tem reconstrução que depende muito mais de nós do que de Deus mesmo. E não adianta a gente só pedir para Deus, mas se a gente não estiver disposto, diga, eu estiver disposta. Eu estiver disposta. Não tenha medo, Deus sempre permite vários recomeços em nossas vidas. Muitas vezes a gente tem medo de entregar algumas coisas, de deixar Deus agir 100% na nossa vida, por medo. Mas o nosso Deus sempre nos dá um recomeço. Sempre nos dá um recomeço. Tem coisas que você precisa fazer na tua casa, que você vai lá e faz a construção, de repente não está bom, você faz de novo. E você mexe de novo. E passa os anos, precisa fazer de novo. A manutenção. E nossa vida cristã é a mesma forma. A gente precisa fazer reformas o tempo inteiro, restauração o tempo inteiro. Amém? E o primeiro tópico da mensagem da Removendo Entulhos. Primeiro, identifique os entulhos espirituais. Repitam comigo, entulhos espirituais. Os entulhos espirituais são tudo aquilo que nos impedem a se achegar a Deus. Vocês já sentiram assim alguma vez, você orar, 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 e a oração parece que não vai, não acontece? Já ou não? Passa anos orando, pedindo a Deus, e parece que o negócio não vai, não desenrola, não flui. Entulhos espirituais. Mas, Viviane, o que é esses entulhos espirituais? Mágoas, falta de perdão, falta de liberar o perdão, ressentimento. Tudo aquilo que nos impede, traumas, medo, coisas do passado que ainda ocupam lugar no nosso coração que já não deviam mais ocupar. E quando Deus falou essa palavra comigo, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar lá para aquelas pessoas tão, tão preciosas? Mas, né, estou aqui, trazendo essa palavra para você. Talvez você tenha ainda essas coisas, esses entulhos no teu coração, guardados. Você não vai mais usar mais isso, você não vai precisar mais disso. Chame a caçamba e tire tudo isso. Tire esses entulhos do teu coração, da tua mente. Não guarde, limpe. Remova essas sujeiras. Permita perdoar e permita-se ser perdoado. A vida é muito curta. E quando Deus falou comigo essa parte, a vida é muito curta, eu lembrei da minha sogra. Ela é uma bênção de Deus na minha vida, ela é uma mulher muito especial. E por mais de 20 anos, os dois filhos dela, né, minha cunhada e meu cunhado, tiveram um atrito entre reunião de família. Na casa de vocês tem reunião de família que tem atrito? E em um desses atritos teve uma discussão, os irmãos se discordaram, minha sogra tentou ficar, né, tentou apaziguar um se achou ofendido por um lado, o outro achou que estava defendendo o outro, e ali aconteceu. Ficaram 20 anos sem se falar. 20 anos, gente. Agora, faz 2 anos atrás, que meu cunhado voltou a falar com a minha sogra. E minha sogra já tem uma idade, acho que tem 78, se não me engano. 2 anos atrás, ele perdeu 20 anos da vida dele sem falar com a mãe. E eu ficava falando assim, eu falava para o Cristiano do céu, eles não vão ter noção do que é isso. Será que eles vão precisar se encontrar e pedir perdão para a mãe, para a dona Erli, minha sogra, no caixão? Que coisa mais triste. E eu ficava revoltada com essa situação, falei, meu Deus, eles não dão valor, eu não tenho mais mãe, não tenho mais pai, eu sei o quão valor, quanta falta faz. E esses abençoados lá, por causa de briguinha de família, gente, pelo amor de Deus, guardando mágoa, 20 anos guardando uma mágoa de uma besteira, ressentimento, deixando a mãe de lado. E ela falava assim, Vi, por mais que eu tenha errado, que eu tenha falado alguma coisa, eu sou mãe deles, viu? Eu falei, dona Erli, eu sei, e eu entendo, eu não entendo é eles. Como que na cabeça deles não entra? Fica guardando mágoa, ressentimento por coisas bobas. Isso nos trava, isso nos deixa cheio de entulhos no nosso coração, na nossa mente. E daí nos trava espiritualmente, porque tudo isso causa barreiras. Aquilo que a gente fazia, eu tinha prazer em orar, em fazer, você vai falar assim, meu Deus, mas eu não consigo perdoar. Eu ainda guardo mágoa no meu coração, como que eu vou? Diga hoje, vai sair esse entulho da minha vida. Tem sentimentos que são escolhas. Você sabia que o perdão é uma escolha? O perdão é uma escolha. É você quem escolhe. Eu escolho perdoar para ter paz. Eu decido perdoar para ter tranquilidade, para poder chegar ao meu secreto e orar ao Senhor e Ele me escutar. Tem coisas que são escolhas na nossa vida. Ah, mas vive, você não sabe o que aconteceu, o que eles me fizeram, o quanto eu fui magoada, o quanto me magoaram, o quanto eu fui ofendida, o quanto eu fui ofendido. Ah, eu não consigo perdoar. Quero dizer para você que eu não sei o que você passou, o que você passa, mas eu sei do sacrifício de cruz do nosso Jesus. Eu sei que Ele sofreu, que Ele se doou por nós, pelos nossos pecados. Então, se Ele foi lá e se sacrificou por nós, quem somos nós para ficar guardando mágoas, ressentimentos, falta de liberar perdão? Quem somos nós? Você se acha merecido do favor de Deus na cruz? Você merecia? Não. Nós não merecíamos, nós éramos pecadores. E ainda assim Jesus foi lá e se entregou, se doou por nós. Que você possa sair daqui hoje com o teu coração leve e disposto em se reconciliar com alguém. Que você possa decidir, não, chega, agora eu vou, agora eu tenho que ir, porque eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero tirar esse entulho, eu quero remover da minha vida, porque eu quero receber as bênçãos de Deus. Eu quero ser usada por Deus, usado por Deus. E se tiver isso me travando, se for isso que está me travando, então é hoje. Amém? E o segundo, diga segundo. Aí tem uma vozinha tão gostosa no meio. O segundo é removendo os entulhos com esforço e perseverança. Diga esforço e perseverança. No versículo de Neemias 4:6 diz assim: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Para retirar os entulhos, dá trabalho, não dá? Oh, não é fácil? Hoje mesmo, a caçamba parou lá em casa. Primeiro a gente tem que pagar, né? Começa por aí já. Se vê os entulhos, tem que chamar a caçamba, mas isso tem que pagar. Às vezes a gente tem que pagar um preço. Pagar um preço para que esses entulhos sejam removidos da nossa vida. Mas com esforço e perseverança. O povo de Neemias se sentiu cansado por causa da quantidade de entulho, mas eles sabiam que eles não podiam parar. Por mais que tenha coisinhas, nunca é coisas grandes na nossa vida, porque a gente já tem uma vida com Jesus, não é verdade? Não é coisas grandes. Às vezes são só coisinhas na nossa vida. Mas exige trabalho e é necessário retirar os entulhos. E um pouquinho antes ali, no versículo 4, ele fala assim: ouve o nosso Deus. Então ele estava orando ao Senhor. E para a gente fazer essa remoção nas nossas vidas, o que a gente precisa mais é oração. Oração, oração, oração. Não tem. Se a gente não entregar nas mãos do Senhor sozinho, a gente não vai conseguir. Tem coisas, lutas na vida da gente que a gente não consegue. Se não for por Jesus. Se não for com Jesus, a gente não dá conta. Mesmo com cansaço, aquele povo decidiu fazer. Talvez hoje você esteja falando assim: ah, mas eu já estou cansado. Já estou cansado. Já tentei. Talvez você esteja falando: já tentei. Estou cansada já de fazer, cansada de tentar fazer as coisas, de se esforçar, de perseverar. Estou cansada. Mas eu quero dizer para você, ore, não desista. Faz um jejum. Use as armas espirituais que nós temos, que é poderosa. Jejum, oração. Óleo ungido. Eu sou muito assim, com fé no óleo ungido. Está com problema com o marido, no trabalho, unja boné, unja meia, unja sapato, unja tua casa, com problemas dos filhos, unja a cama dos filhos, netos. Use tua fé, use essas armas espirituais que nós temos, que são poderosas. Duvido se você não jejuar, não orar e não consagrar e estar ali perseverante com o Senhor, que Ele não vai te conceder. É impossível. Deus está ali pronto para nos abençoar, para nos conceder o milagre. Mas nós temos que, mesmo com cansaço, a gente não pode desistir. Persevere, se esforce. Se você já andou até aqui e está cansado, vai mais um pouco, vai que é ali que está o teu milagre. Talvez seja só mais um passo, só mais um pouco. E você vai vencer em nome de Jesus. Tire os entulhos com perseverança e esforço. Deus fortalece o que não desiste e continue mesmo ao cansaço. Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Não desista. Não desista. Amém? E o terceiro e último. Obrigada, Aninha. Graças a Deus pela tua vida aí atrás. Terceiro, é preparando o terreno para restauração. Diga assim, restauração. Quando o entulho é removido, o espaço fica livre para que Deus reconstrua algo novo e duradouro. Quando o terreno está limpinho, dá aquela paz na gente, não dá? Está limpinho. E talvez você esteja falando assim, essa ministração acho que não é para mim. Porque eu não tenho entulho mais. Eu não tenho, está tudo limpo. Então que nesta tarde você possa falar assim, Senhor, estou pronta, estou pronto. Eis aqui tua filha, pode, estou prontinha, Senhor. Meu terreno já está limpo. A tua casa já está limpa, Senhor. Então diga para o Senhor hoje, Senhor, eu estou pronto. Pode mandar o milagre, pode mandar a bênção, que teu filho está pronto. Amém? Ele quer restaurar a sua vida espiritual, sua família, os seus sonhos, para tudo tem um propósito. E eu quero que, se possível, vocês abrirem aí comigo, porque a gente vai ler junto. Isaías 58. Isaías 58, 12. Isaías 58, 12. Vou estar lendo ali o 12. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstituirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que se levantou e levantou muralhas de novo, que construiu novamente coisas que tinham caído. Ai, 2 meia dúzia de amém. Vocês irão restituir muralhas que tinham caído. Vocês, através da vida de vocês, vocês vão ajudar as pessoas se restaurarem, se reconstituírem. Vocês vão ajudar as pessoas, vocês vão ser pontes para essas pessoas. Vocês vão ajudar muitas pessoas. Eu digo assim que nós somos funcionárias de Jesus aqui na terra. E Ele está pronto para nos ajudar, Ele está pronto para estar do nosso lado, e nós veremos essas muralhas restauradas, essas muralhas que tinham caído, elas vão ser levantadas em nome de Jesus. Amém? Nós temos um chamado. Nós não podemos perder tempo guardando esses entulhos no nosso coração, na nossa mente. Em nome de Jesus, hoje vai cair por terra todos esses entulhos, em nome de Jesus, na nossa vida. Nós temos um legado para deixar para os nossos. E é através da tua vida que milagres vão acontecer. Tem milagres que só vão acontecer através da tua vida. Eu posso orar, os pastores podem orar, mas é através da tua vida que Deus vai fazer. Tem pessoas que só vocês vão alcançar. Então é através da tua vida. Creia nisso, não deixe o diabo colocar coisas na tua mente, no teu coração. Receba esta palavra hoje. Se foi o Senhor que me mandou falar, receba. Não deixe mais esses entulhos tomarem conta do teu coração. Fale com o Senhor hoje. Senhor, o que eu preciso ainda? Se tem alguma oração que está travada, um pedido que está travado, que parece que não vai, é hoje que você tem que orar ao Senhor e falar assim: Senhor, o que eu preciso? Eu quero, Senhor Deus, eu quero romper, eu quero reconstruir, eu quero fazer o que eu preciso, Senhor, fazer para te agradar. O que ainda está impedindo, Senhor, as tuas bênçãos de chegar até a minha casa, até a minha vida? É hoje, não fique esperando mais. Deus é maravilhoso e Ele tem coisas para fazer na nossa vida. Eu quero ser a primeira a receber as bênçãos na hora que o Senhor estiver derramando bênçãos. Eu, opa, estou aqui, eu quero. E nada pode impedir, amém? Quero convidar vocês a ficarem em pé. Quero fazer uma oração por nós. Que esta palavra tenha chegado ao teu coração. Que nesta hora nós tenhamos fé, coragem, mas também ação. E juntos nós vamos orar e clamar para o Senhor fazer o novo em nossas vidas. Amém? Feche teus olhos, ore comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta hora, Pai, eu quero te pedir, Senhor, tira esses entulhos. Tudo o que me impede de chegar até a Ti, de fazer o Teu agir sobre a minha vida, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, eu recebo o Teu novo. Eu quero, Senhor Deus, restaurar. Usa a minha vida, Senhor. Eu estou pronto para receber o meu milagre. Quero te abençoar neste momento. Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus. Chega, Senhor. Chega de guardar mágoas, ressentimentos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Restaura aqui família, Senhor. Restaura, Senhor Deus, laços familiares, Pai, que está sendo rompido pelo diabo, e nesta hora, em nome de Jesus, nós cancelamos. Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada família aqui representada. Que haja união, que haja paz, que haja amor em cada lar aqui, Senhor. E usa as nossas vidas como funcionários do Senhor, para que possamos trabalhar, Senhor, ganhar muitas almas para o Senhor. Que o Senhor se agrade em nós, Pai. Que o Senhor se agrade com a nossa vida, com o nosso testemunho, Jesus. Usa nossas vidas com poder, com unção, autoridade. Pai, eu abençoo esta igreja com toda sorte de bênção. E eu creio que o melhor do Senhor ainda está por vir. Senhor, pode vir. Pode vir, Senhor. O terreno está limpo, Senhor. Nós estamos preparados para receber o nosso milagre em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Glória a Deus.